Nasceu em São Tomé e Príncipe, vive em Portugal desde pequena. Hoje é uma referência da literatura lusófona. Olinda Beja é hoje nossa convidada e vai falar sobre os caminhos da literatura, sobre a sua carreira na educação em Portugal e na Suíça, um percurso agora reconhecido graças, em parte, ao livro A Sombra, do Oka.
O Oka... É aquela nossa árvore milenar, que é conhecida até pelas tribos da Amazónia como a mãe das árvores. E há também quem lhe chama a árvore da vida, há quem lhe chama a escada do céu, e há aquele célebre oca em São Tomé, que está ali perto do Conde, quando se sai da cidade para Guadalupe, que eu achei lindíssimo, porque neste momento acho que é o maior oca que existe em São Tomé. E como alguém se lembrou de lhe pôr um banquinho artesanal, uma cadeira tosca, mas muito engraçada, nas suas raízes, para alguém descansar, eu achei aquilo uma delícia e daí nasceu este livro de poemas que ganhou o prémio literário, como sabe, Francisco José Tenreiro. Aliás, a crítica literária brasileira tem dito que este livro é um hino de esperança para São Tomé.
Mas como é que lhe veio a ideia? Foi assim, de repente?
Sabe que eu tenho uma paixão muito grande pelas árvores. Eu sou uma amante da natureza. Aliás, já não é por acaso que eu tenho também um livro de poesia, Aromas de Cajamanga, não é? Portanto, há sempre os pingos de chuva. Tudo virava a natureza. Sou uma ambientalista nata. De vez em quando, portanto, como já deve ter ouvido, eu vou várias vezes a São Tomé. Regra geral, vou todos os anos uma vez, mas muitas vezes vou duas vezes por ano. E a minha paixão é ir pelo país fora, sobretudo pelo interior.
O ponto central deste livro qual é que é?
O ponto central deste livro é uma esperança, ou melhor, é uma esperança que eu tenho, que São Tomé volte, ou seja, um dia um belo e grande país. Grande não no sentido geográfico, porque o nosso país, como sabe, é pequeno, não é? Mas grande no sentido de sabermos aproveitar tudo o que temos de bom. E temos tanta coisa boa. E por isso eu começo o livro com um poema que se chama Certezas, que diz assim: um dia voltarás ao cafezal. Colherás um a um os bagos que se oferecem à rubridão da luz. A gamela de madeira há de gemer de sua abastança, e todo o forro jiquiti se orgulhará de sua gleba, de sua safra robusta como esperança renascida em cada olhar. Voltarás a serpentear os velhos caminhos do mato, a florear os ramos na estação das chuvas, e tua boca será pequena demais para albergar tanto sorriso. Veja que neste primeiro poema eu desejo que um dia voltemos ao cafezal, voltemos ao humus, voltemos ao ventre da terra que nos dá tudo. Porque sabe tão bem como eu que São Tomé é um país abençoado. Aquela floresta dá-nos tudo, a terra dá-nos tudo, o mar dá-nos tudo. Portanto, eu às vezes pergunto o que é que na realidade nos falta. Falta-nos a esperança, e foi com essa esperança que eu escrevi este livro que espero que em breve toda a gente em São Tomé possa ler.
Toe surarán perera e toe nishimu sakuroso.
Toe surarán perera e toe nishimu sakuroso.
Surarán perera e toe nishimu sakuroso.
Toe surarán perera e toe nishimu sakuroso.
São Tomé e Príncipe é popular pelas roças, algumas abandonadas, para desagrado da escritora Olinda Beja.
Tenho episódios de tristeza em que chego à entrada da roça, sei lá, da roça Dona Augusta, e não só da Dona Augusta, há muitas totalmente degradadas, totalmente abandonadas, e choro, fico completamente desfeita. Mas temos também que nos lembrar que muito antes da independência, porque por vezes as pessoas dizem, ah, depois da independência isto ficou assim. Não. E quem conhece verdadeiramente São Tomé, o interior, as suas roças, antes da independência já havia muita roça abandonada. É claro que uma mudança num país é sempre uma mudança. E temos que nos lembrar que não havia quadros. Quer dizer, nós ficámos, ou melhor, o povo de São Tomé e Príncipe ficou, como se diz na engenharia popular, com o menino nos braços, sem saber o que fazer. Portanto, é natural que uma imagem daquelas... Nós, veja, o que são 40 anos da independência? As pessoas dizem, ai, já 40 anos, sim senhora, tudo bem, 40 anos. Mas, mesmo assim, 40 anos é muito pouco na história de um povo. Há muita coisa para se fazer. Há muitos erros que se fazem, que as pessoas não os fazem por mal. As pessoas fazem aqueles erros pensando que estão a fazer bem. Portanto, temos que dar um tempo, e tem que haver um tempo, para que os jovens que vão também para o estrangeiro, seja para o Brasil, seja para Portugal, seja para onde for, e que regressem a São Tomé com a esperança de um orgulho também no país.
E os escritores têm muitas vezes dado recados aos políticos. Para o seu São Tomé caminhar e voltar a ter o brilho que gostaria de ter, que recado é que daria a essa gente?
O recado é muito simples. Ter orgulho no seu país e dar oportunidades a todos, sem exceções. Sabe que internacionalmente vive-se uma crise muito grande. E nós temos consciência que o mundo está atrapalhado, como se costuma dizer. Há momentos de lucidez, mas são muito poucos. A família desintegrou-se, sobretudo na Europa. Mas em África está a acontecer o mesmo. Portanto, a família desintegra-se. E a partir do momento em que a família se desintegra, desintegra-se todo um eixo, toda a coluna vertebral de uma sociedade. E, por vezes, eu penso que vai levar muitos anos a tornarmos a entrar nos eixos. Passo a palavra. Portanto, o recado que eu deixo é que temos que ter muita paciência, ver com olhos de ver, ver com olhos de muito amor, de muita paciência, de muita compaixão pelos outros, e os políticos têm que se lembrar que têm que ser ao nível do povo, porque nós só seremos grandes quando formos humildes.
Nocturno é laivos de amor na ilha do amanhã. Mussungu, oh Mussungu, leva-me até Macamblalá. Ei, Mama África, ei, Mama África, ei, Mama África.
Olinda Beja, professora reformada e escritora, acredita que a cultura poderá retirar São Tomé do anonimato e gostaria de ver mais troca de livros entre os países de expressão portuguesa.
Neste momento há muito pouca divulgação entre os países lusófonos. O Brasil não tem livros, por exemplo, ou tem muito pouco livros dos escritores de São Tomé, e vice-versa. E quem diz São Tomé diz da Guiné. Portanto, Portugal também aqui tem poucos, sobretudo dos mais pequenos. Eu estou a falar em relação a São Tomé, estou a falar em relação à Guiné. O mesmo já não se passará com Angola. Não é? O mesmo não se passa com Moçambique, mas em relação a São Tomé há um desconhecimento muito grande. Portanto, terá que haver da parte das entidades, seja a CPLP, seja a UCLA, portanto, sejam os próprios países, sejam os ministérios da cultura desses países, todos empenhados em que a divulgação da literatura e da cultura dos países lusófonos seja conhecida e reconhecida entre todos.
Escolheu áreas difíceis, pelo menos para ganhar a vida, professora e poetisa. O que é que lhe mantém?
Eu fui para professora porque sempre gostei de ensinar. Mas não só de ensinar. De ensinar e de saber também. porque é engraçado que eu disse sempre, e digo isso até nos meus livros, eu com os meus alunos ensinei, mas também aprendi. Eu digo que eu não fui professora, eu fui uma amiga, eu fui uma irmã mais velha. E isso deu-me uma aproximação muito grande com os meus alunos e com as famílias deles. Por isso, eu não poderia viver sem dar aulas. Sem a escrita também não, porque a literatura serviu-me para, olha, para afogar mágoas, para dizer ao papel aquilo que passei, aquilo que sofri, e sofri muito. Basta que houve, como sabe, o distanciamento da terra-mãe, o distanciamento da mãe, o apartamento da mãe biológica, o voltar à terra passado 37 anos. Mas não é tão fácil como as pessoas podem pensar. É muito difícil. É muito difícil nós olharmos para uma pessoa que nunca vimos, que sabemos que existia, mas que nunca tínhamos visto, com quem nunca tínhamos falado. Eu tive que aprender crioulo. Eu tive que aprender a gostar daquela mãe, daquela família toda que estava à minha espera. Tive que aprender a amar São Tomé. E foi, mas acho que valeu a pena. Mas tudo isto, apesar de valer a pena, foi também um sofrimento. E então a literatura foi o meu porto de abrigo. Foi a minha âncora. Eu, se não escrevesse, eu tenho a impressão que, eu sei lá, teria enlouquecido com todo esse drama que passei na minha vida ao regressar a São Tomé, não é? Continuo a escrever cada vez mais, cada vez com mais vontade, cada vez descubro mais coisas lindas na minha terra que me dão assim uma força enorme para continuar a viver.
Olinda Beja, entrevistada por mim, Amâncio Miguel, nesta página de artes da Voz da América. Autora, entre outros, de A Sombra do Oca, 15 dias de regresso, um grau de café, Olinda Beja vive em Portugal, mas diz que a sua terra natal será o seu último canto.
Em São Tomé e Príncipe, À Sombra do Oca. Porque eu digo no livro que À Sombra do Oca repousarão meus dias atados em silêncio. Será ali minha última casa, meu pássaro do fogo ancorado em meus límpidos ossos. Disperso os ossos ao redor do coração do teu tronco. Ali ninguém mais se atreverá a negar-me o chão, a mátria, o húmus materno doce e quente, o cátere onde sempre estirei meu poema e minha mágoa e minha sede. Ali, à sombra do Oca, será meu último refúgio.